Começa agora, Retiro Quaresmal, aqui na 93
FM. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Hoje, sexta-feira, na quaresma, sexta-feira após as cinzas, estamos aqui começando o terceiro dia do nosso retiro quaresmal. Meu querido filho, minha querida filha, que alegria estarmos juntos, caminhando com Jesus, estando com Ele nesse tempo forte de luta contra o mal. Quaresma é esse tempo de luta contra o demônio. O mal que quer rondar, que quer destruir, esse mal que quer tirar de nós a paz, a perseverança, a conversão, a fé em Deus, ele não tem poder. Jesus nos ajuda a vencê-lo. Então que bom que você está comigo nesse terceiro dia, né, do nosso retiro quaresmal, que beleza. Obrigado por sua participação, por sua audiência. Iniciamos esse terceiro dia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema desse terceiro dia, sexta-feira, após as cinzas: dias virão quando o noivo lhe será tirado. Uma das passagens que nós lemos hoje no Evangelho, desse terceiro dia do nosso retiro. Caso você queira acompanhar em versão podcast, está disponível em nosso site 93fmformosa.com.br. Agora é tempo favorável para seguir a viagem como essencial da vida. A oração liga-nos a Deus, a caridade, ao próximo, o jejum a nós mesmos, Deus, os irmãos, a minha vida. Hoje somos convidados a um tríplice olhar nesse terceiro dia do nosso retiro. Olhar para o alto. Olhar para o alto com a oração, que liberta de uma vida horizontal e rastejante, onde se encontra tempo para si próprio, mas se esquece de Deus. Olhar para o alto. Acho lindo quando o Padre Léo nos ensinava que nós não fomos criados como porcos, né? Que o porco não consegue olhar para o alto. Para um porco olhar para o alto, tem que arrancar a anca dele, né? Cortar, matar, para poder fazer ele olhar para o alto. Nós somos criados com essa beleza de olhar para o alto. Segundo, olhar para o outro com a caridade. Olhar para o alto com a oração. Segundo, olhar para o outro com a caridade, que liberta da nulidade do ter, de pensar que as coisas estão bem se para mim correm bem. Então, olhar para o outro com caridade. E o terceiro, olhar para dentro de nós mesmos, com o jejum. Então, esses três tópicos que a quaresma nos lembra, né? Você se lembra disso, quarta-feira de cinza, esses temas que nós trabalhamos durante a quaresma. Então, olhar para o alto com a oração, não é? Olhar para o próximo, para o outro com a caridade. E olhar para dentro de nós mesmos com o jejum, que liberta do apego às coisas, do mundanismo, que anestesia o coração. Oração, caridade, jejum, três investimentos num tesouro que dura. Um tesouro. É a pena que a gente insiste mais nisso durante a quaresma, né? Mas é para a vida. Isso é para a vida. Oração, caridade, esmola, jejum. São três investimentos para a vida, gente, que dura para a vida. Peçamos a Deus a constância paciente do agricultor, para não desistir na prática do bem, um passo de cada vez. Quem cai, estenda a mão ao Pai, que nos levante sempre. Ele nos levanta sempre. Quem se extraviou, enganado pelas seduções do maligno, não demore a voltar para Deus, que é generoso em perdoar, como nos diz Isaías 55:7. Ele é generoso em perdoar. Volta, volta, gente, vem fazer o seu retorno, a confissão, volta para a Eucaristia, volta para Deus. Nesse tempo de conversão, né, buscamos apoio na graça divina e na comunhão da igreja. Não nos cansemos de semear o bem, Não nos cansemos, o jejum prepara o terreno, a oração rega, a caridade fecunda-o. O jejum prepara o terreno, a oração rega, a caridade fecunda-o. A Virgem Maria, em cujo ventre germinou o Salvador, que guardava todas as coisas, ponderando-as no seu coração, Lucas 2,19, né? Obtenha-nos o dom da paciência e acompanhe-nos com a sua presença materna, para que este tempo de conversão dê frutos de salvação eterna. Estamos orando, né? Há 3 dias somente, para vivermos ainda mais uns 30 e tantos nessa quaresma. Como é possível jejuar durante um banquete de casamento? É a pergunta do Evangelho. Qual que é o ensinamento de Jesus? Sua pedagogia se confirma na sua prática de fazer perguntas sábias e explica o jejum como uma pergunta retórica. Como é possível jejuar durante um banquete de casamento? A implicação é evidente e imediatamente explicitada. Enquanto tiverem consigo o noivo. Não tem como jejuar. Enquanto o noivo está consigo, não tem como jejuar. O noivo é Jesus. Como afirma o próprio João Batista, que ele se denominou, né, se autodenominou amigo do noivo. João Batista se intitula assim. João respondeu, João 3:27-30, diz o texto. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente o escuta, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Coisa linda essa expressão para nós falarmos hoje. Eu sou o amigo do noivo. Quem é amigo de noivo se alegra tanto quanto ele, né, gente? Tão bonito no caso, na festa de casamento, aqueles padrinhos, né? Aquele tanto de gente bagunçada que serve para ser padrinho lá da infância, aqueles amigos bagunçados, mas amigos amorosos que se alegra com a felicidade do noivo, da noiva. Bonito, nós somos o amigo do noivo. Nós nos alegramos com o que Jesus se alegra. Nós não podemos alegrar com aquilo que ele não se alegra. Aqui Jesus expressa o mesmo conceito através de uma pergunta. Ele responde a uma pergunta com outra pergunta, como sempre faz. E como sempre alarga enormemente o campo, transfere a ênfase de um dado pontual que corre o risco de se fechar nos baixios, nas aridez de uma polêmica momentânea, para uma prática motivada por um estilo de vida. Dos esquemas à vida, do porquê ao como, que contém sempre a própria razão, mas inserida num quadro mais amplo, com um alcance mais amplo. Os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Não tem como. O jejum é um instrumento ascético, sério e transformador, junto com a oração e a partilha dos bens, e Jesus disse-o claramente, convidando os discípulos a praticá-lo em segredo e em humildade. As coisas que Jesus nos pede é em segredo e em humildade, não é para aparecer. O próprio Jesus jejuou durante muito tempo na solidão do deserto para reunir forças, ir ao essencial e assim poder enfrentar a tentação de Satanás. O jejum nos fortalece no combate do mal. Até o jejum, como tudo mais, está subordinado à alegria do banquete messiânico. Pouco importa se noivo é um título messiânico ou se deve ser aplicado a Deus, cujo rosto Jesus anuncia num gesto de nova maneira, como uma boa notícia definitiva. Afinal, quantas vezes Jesus falou do reino de Deus que veio trazer e anunciar, comparando-o a uma festa de casamento? O banquete marca o limite entre a velha e a nova vida. E como pode o cristão manifestar externamente ter aceito uma nova vida? Mostrando-se compassivo para com todos que são pobres, oprimidos, procurando pela salvação de todos, preocupando-se também com a salvação de cada um. A santificação do cristão não consiste, como acreditam escribas e fariseus, em viver longe dos pecadores, mas em oferecer a salvação a todos. E a salvação é Jesus, né? A salvação é Jesus. Inspirada na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, a campanha da fraternidade deste ano, 2024, tem como tema Fraternidade e Amizade Social. E o lema, como eu já disse no primeiro dia, vós sois todos irmãos e irmãs. A atitude de abertura um ao outro como irmão é um dos traços distintivos do pontificado do Papa Francisco. do seu testemunho e do seu magistério. Diz lá no número 94 da Fratelli Tutti: o amor ao outro por ser quem é impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando esta forma de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta a todos. É precisamente a amizade social que o Papa Francisco continua a recomendar como única possibilidade até nas situações mais dramáticas, inclusive perante a guerra. No número 99 ele diz: quando é genuína no seio de uma sociedade, é condição de possibilidade para uma verdadeira abertura universal. Amizade social, coisa bonita. Isso é coisa, expressão de Papa Francisco, né? Uma abertura ao outro como irmão. Não tem distinção. Todos somos irmãos e irmãs uns dos outros. Isso é bonito demais. Nós temos que nos abrir para essa realidade, meu filho e minha filha, e não permitir, não é, que este mal do ódio, do rancor, da divisão, né, separação, meu Deus, que essa quaresma a gente aprenda a beleza disso, de voltar para o outro, de nós realmente sermos instrumentos de amor, de irmandade, de fraternidade. Isso é que a nossa campanha da fraternidade pede de nós. E a amizade social é bonita, né? É diferente de uma amizade particular, não é? Amigo de todos, irmão de todos. Deus nos dê essa graça. Então hoje encerramos já esse terceiro dia, na sexta-feira da quaresma. E pedimos que Deus nos ajude a viver o jejum, né? Penitência, por amor a Deus, por amor ao próximo, para nos fortalecer contra o mal. Então que desça sobre sua vida nesse dia. E amanhã continuamos no sábado. O convite no sábado é sempre uma repetição, né, da semana. É rapidinho para que o tema, né, mas é assim que você vai repetindo, para que isso toque o seu coração, né, para que não passemos para o início da semana sem rever tudo, né. Então amanhã continuamos com esse dia especial do quarto dia do nosso retiro quaresmal. Que desça sobre sua vida, sua família hoje e sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe sempre. Até amanhã, nosso quarto dia do nosso retiro quaresmal.
Você ouviu Retiro Quaresmal, aqui na
93 FM.